ponta dos dedos.
Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de esportes a motor aqui do Grupo Globo. Estou mais uma vez aqui com o Luciano Burti. A gente vai falar sobre todos os assuntos do mundo do automobilismo do último fim de semana. Mas, Luciano, semana passada a gente começou diferente por causa da homenagem ao Ayrton Senna, né? Justamente pelo 1º de maio, né? Já 30 anos sem o Ayrton. Dessa vez a gente vai começar diferente por um outro motivo, por um motivo muito triste, né? A gente viu as tragédias, a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul na última semana e continua nessa semana, mais de 90 mortos, muitos desaparecidos e muita gente desalojada, o Rio Grande do Sul debaixo d'água. Então a gente começa aqui na ponta dos dedos pedindo a solidariedade de quem está ouvindo, e a gente vai rodar agora o material para justamente quem quiser fazer um donativo, quem quiser ajudar a população do Rio Grande do Sul já saber como fazer e onde se informar.
A população do Rio Grande do Sul está precisando de ajuda. Se você pode doar, mas não sabe como, acesse paraquemdoar.com.br e conheça as instituições que fazem a sua doação chegar a quem mais precisa. Essa é mais uma causa importante e urgente. Sua ajuda faz toda a diferença.
Aí, paraquemdoar.com.br, para quem está assistindo ao programa, está na tela para você, né? Você pode entrar lá e conferir as instituições que fazem esse trabalho de forma séria, né? Tem tudo isso lá no site, nesse site que você está vendo na tela. E que, para quem não está, para quem está ouvindo no podcast, paraquemdoar.com.br, você entra lá e dá essa conferida em como ajudar os nossos amigos, nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Várias pessoas do automobilismo já estão envolvidas nessa ajuda, né? Acho que o cara que está mais no front é justamente o Marçal Miller, que corre na Porsche Cup, está voando de helicóptero todo dia, levando donativo para cima e para baixo. Então, tem equipes com problemas, né? Uma equipe da Truck, por exemplo, não vai participar da etapa agora de Londrina no próximo fim de semana, porque está impossibilitada de sair de lá. Os mecânicos, boa parte deles perdeu tudo, a oficina está debaixo d'água, não se sabe o estado do caminhão. É uma tragédia sem tamanho e o esporte nesse momento fica até no segundo plano. Então deixa eu dar boa tarde ao Luciano. Não é um clima muito legal para começar o programa, mas a gente pede a solidariedade de todo mundo que está ouvindo aqui ou na ponta dos dedos.
Fala, Rafa, tudo bem? Pois é, essas questões são difíceis mesmo e o que vale nessa hora é a união, né? Mas vamos lá falar de esporte. Afinal de contas, a gente tem um convidado bacana e tem também algo diferente para falar sobre Fórmula 1, né, cara? Então, então a gente pode realmente comemorar de virar um pouco a página e falar de algo, né, mais interessante, eu diria.
Eu diria que bem diferente, né? Primeira vitória do Lando Norris lá no GP de Miami, mas a gente fala de Fórmula 1 mais para o fim do programa. Vamos colocar o nosso convidado na conversa, tá aí Enzo Elias, né, que está entre os 10 primeiros colocados da classificação da Stock Car nessa temporada, é piloto da equipe Crown Racing, foi campeão da Porsche Cup, quer dizer, tem um currículo extremamente laureado, apesar da pouca idade. Tudo bem, Enzo? Seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos. Queria que você falasse um pouco sobre essa temporada, como é que você está encarando essa sua segunda temporada completa na categoria, depois de um primeiro ano um pouco complicado. Você está muito bem nesse início de campeonato, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
Primeiramente, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Luciano, pelo espaço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, estar participando do programa. E como você falou, tem sido um começo de temporada bem bacana. A gente fez bastante mudança dentro do, como é que eu posso dizer, da estrutura toda, e acho que está funcionando, a gente está conseguindo caminhar para frente. A temporada passada foi um pouco conturbada, a minha temporada de estreia, algumas coisas aconteceram que saíram do nosso controle e fizeram que a gente estivesse um pouco fora do que a gente esperava para uma primeira temporada, mas faz parte, o automobilismo tem dessas mesmo, e graças a Deus, nesse segundo ano a gente começou com o pé direito, ainda não é onde eu quero estar, ainda não é onde eu quero estar disputando. É, tem aqueles momentos ali de mais de meio do grid que nunca é o que o piloto espera, mas o campeonato de Stock Car é assim. Você tem períodos onde você está um pouco mais para trás, largando ali no meio, próximo dos 10, e tem que saber aproveitar esses momentos. Eu acredito que nessas três primeiras etapas foi o que a gente fez. Onde não estava tão forte, aproveitou o momento e pontuou bem. Isso colocou a gente entre os 10. Então, estou buscando melhores resultados, entregas melhores. Com certeza a gente sempre vai estar buscando uma vitória, uma pole position, um pódio. E espero que venha logo, quem sabe em Cascavel.
Boa, Enzo. Bom, basicamente estava pensando em fazer uma pergunta que você meio que respondeu já, mas eu vou fazer assim mesmo, porque apesar de ser o mesmo, na mesma direção, você pode explicar um pouquinho diferente pelo seguinte, né? O ano passado, se eu me recordo bem, você começou no Stock, né? Primeiro ano na categoria, e em poucas corridas já teve uma vez que você largou bem lá na frente, foi pro Q3, etc. E depois, durante o ano, que por isso que eu falei, você já falou um pouco, mas eu queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu. Você caiu de, vamos dizer, de rendimento, caiu de resultados, teve problemas. E esse ano eu vejo você começando um pouco diferente. Eu queria saber se tem a ver isso com você, Enzo, uma questão que você também já explicou um pouco, se é algo pensado ou não, a situação do carro, porque você ainda não deu aquele pulo para frente, como você deu no passado logo de cara, mas você tem sido mais constante. E você acabou de responder. É muito importante isso na Stock Car, tá? Eu concordo plenamente. Não dá para querer andar de Stock todas as coisas na frente. São para poucos, quando tem um baita carro na mão, mas quando você não tem, você tem que estar conseguindo se encaixar, marcar bons pontos. Por isso que eu digo, você já meio que explicou, mas explica com mais detalhes o que aconteceu realmente no passado e se esse ano, então, você começou diferente o seu approach, vamos dizer assim, tentando mais regularidade, ou não, é só uma consequência do que você tem encontrado do carro e nas etapas.
Bom, então indo um pouco mais a fundo, né, de fato, começo da temporada do ano passado, um ano de estreia, a gente sempre, o piloto novo, entrando numa categoria, sempre quer mostrar o valor, quer mostrar o talento, e eu acredito que em classificação eu fiz isso, né, você mesmo comentou, logo na terceira classificação, se eu não me engano, terceira ou quarta classificação, já tinha marcado um Q3, um sétimo lugar de largada, mas a corrida de Stock Car, ela é muito difícil, ela é muito trabalhosa, é uma corrida que a leitura dela é complicada, ainda mais no formato do ano passado, era extremamente difícil você entender todas as estratégias de poupar combustível, poupar pneu, push, o momento certo. Então, as primeiras etapas eu sofri um pouco com essa questão de gerenciamento da corrida, e a partir de um certo ponto ali na quinta, sexta etapa, a equipe teve um problema com o carro. Os quatro carros da equipe perderam rendimento. E isso fez com que a gente caísse um pouco mais para trás. E eu, naquela ansiedade, naquela vontade de ir para frente, você começa a buscar cada vez mais, começa a tomar riscos de disputa que você não precisa estar. Isso geraram alguns acidentes que nem sempre era onde. Não, nem sempre era na disputa que eu estava, mas eu estava me colocando num lugar onde tinha risco em volta, e isso eu não tinha necessidade no momento. Acabava que acidentes de outras disputas pegavam eu e outro cara que estava disputando, e isso foi fazendo com que a gente passasse finais de semana sem pontuar, fez com que o carro acabasse quebrando mais, porque era um acidente atrás do outro. A gente perdeu a janela de buscar o campeonato, então em um certo momento começou a virar uma busca de bons resultados, então abria mão de uma corrida para tentar outra. Isso tudo foi desencaixando durante o ano. O tempo de férias, né, o tempo de pós-temporada, como eu falei, a gente decidiu renovar algumas coisas e botar uma nova estrutura para fazer com que desse certo. Todos ali dentro sabiam da capacidade que tinha no começo do ano, da possibilidade que a gente tinha no começo do ano. Eu sei do meu potencial e da minha e de tudo que eu posso entregar lá dentro, e vimos que estava um pouco fora, um pouco desencaixado. Então, essa renovação de uma estrutura, de um posicionamento, mudamos o foco do campeonato, foi muito proveitoso, fez com que as coisas girassem de uma forma mais fácil, Só que eu também tive os meus momentos. A transição de um primeiro ano para um segundo ano já é completamente diferente, né? Porque a primeira etapa de 2024 já não é mais uma primeira etapa de Stock Car. Ela é a minha 13ª etapa de Stock Car. Então, eu não tô mais... Eu não tive mais aquele susto, aquele entendimento de como é que tá funcionando. E mesmo com a troca do formato, isso foi mais fácil de compreender. Você tem aquele tempo de refrescar a mente, de dar uma respirada do peso que você está sentindo, da pressão que você está sentindo, trabalhar, buscar onde faltou. E acho que todo esse conjunto de coisas fez muito bem para mim, como piloto, como integrante de uma equipe. E é isso, eu entendi que eu não preciso buscar vitórias em todas as corridas, por mais que a gente esteja lá para ganhar todas as corridas. Às vezes a gente tem que pegar um 12º para estar bem no campeonato, porque no final de contas o que importa é o campeonato. Todos nós estamos brigando pela tabela de classificação. E boa, esse mindset mudou.
Tá. Não, desculpa te cortar, só falar. É legal ouvir sua explicação, porque, né, uma coisa que também eu tento aqui é. Grande parte do público é do nicho automobilismo, mas tem pessoas que escutam, né, o nosso programa, que assistem, que gostam de automobilismo, mas não são tanto assim da parte técnica. Mas o que você acabou de falar, cara, serve de muita referência para pessoas do seu dia a dia de trabalho, seja um novo emprego, uma nova profissão, uma nova oportunidade, independentemente se você está no carro de corrida, se você está no escritório, os desafios são muito parecidos, né? Então, é legal ouvir, né, o que mudou de um ano para o outro, essa mudança um pouco do foco, o ganho de experiência, aquela ansiedade no início que às vezes, obviamente, atrapalha, e isso serve para qualquer um. Então, é legal de ouvir você narrando essa transição, eu diria assim, né, de um ano para o outro, a maturidade, o ganho de experiência. Então, é sempre legal de ouvir.
E a Stock Car é assim, né, o Luciano? Você sabe, às vezes você olha lá e fala, poxa, o cara tá em 16º, 17º, mas ele tá a 3 décimos da pole, 4 décimos da pole, largando do lado dos campeões da categoria. Sim. Então é uma categoria que muda muito rápido. Então tem que saber aproveitar as oportunidades, é o meu foco desse ano. Né? E quando tiver a oportunidade de ganhar uma corrida, de fazer um pódio, ir lá e abraçar essa oportunidade.
Certo.
E até aproveitando esse tema, Enzo, você está numa equipe que nesse ano, né, já na fase final do ano passado, veio muito bem na categoria, né, a Crown e a TMG, a gente sempre fala aqui, trabalham juntas lá na mesma sede em Americana, e a gente tem os 4 pilotos da equipe, né, das duas equipes ali, entre os 10 primeiros colocados do campeonato. Como é que está o trabalho nesse ano? O que mudou alguma coisa na equipe para que desse esse salto da segunda metade do ano passado em diante? Como é que está sendo esse trabalho lá dentro da Crown Racing com o William Lube?
Mudou bastante. Assim, são novos pilotos, é uma nova... Não uma nova gerência, né? Mas é um ano que... A gente veio de 2023 com um peso nas costas de saber o potencial e não ter alcançado. Então, talvez não só eu tive essa mudança de mindset, né, mas o approach de toda a equipe, do que buscar, de como buscar, a troca de informações entre os times, tudo isso mudou. Tem coisas que, óbvio, não dá para abrir e comentar, mas a gente... fez um grande trabalho de pré-temporada. Então, acabou que eu e o Felipe passamos semanas e dias indo para a equipe fazer trabalho de pré-temporada, de entendimento, demos as nossas opiniões sobre como a gente gostaria do carro, o que precisava mais, menos. Então, é diferente, e tá funcionando, né? Como você falou, os 4 carros estão no top 10, as duas equipes, tanto a TMG quanto a Crown, as duas estão no top 3, então a TMG é líder do campeonato de equipes e a Crown é a 3ª no campeonato, e tá todo mundo fazendo um grande trabalho e uma entrega, assim, de tudo que tem, sabe? Aquele momento onde... Eu e o Felipe somos pilotos novos, querendo colocar as cartas na mesa e querendo estar ali fazendo o nosso nome, né? O Massa, por outro lado, está vivendo uma grande fase na carreira dele e fazendo uma entrega fenomenal, além de ser um grande piloto. O Suzuki também vem de um grande ano, se eu não me engano, o melhor ano dele na Stock Car. Eu acho que esse combinado de situações fez com que a gente hoje esteja nessa posição e vai continuar brigando para estar nessa posição, sem dúvida.
Muito legal, cara. Eu também, outra coisa que eu não vou mudar tanto, mas para fazer uma... para ouvir de você, você também já falou um pouco sobre, né? Na verdade, falou bastante já sobre estoque, as dificuldades, a diferença em entender melhor a categoria, suas questões, mas para quem então assistiu o Enzo, né, vencendo, eu não vou falar vencendo com facilidade, que é um pouco errado falar que nunca é fácil vencer, né?
Nunca.
Mas se destacando muito na Porsche, em todas as, seja na sprint ou seja na longa, você sempre foi o cara ali da Porsche nos últimos anos, né, antes de ir para Stock Car. E aí você chega na Stock e tem, obviamente, um cenário novo, uma categoria nova, questões técnicas diferentes que você tem que se ambientar tudo isso, que nem você acabou de explicar. Então, queria ouvir de você, né? Comparando o Enzo da Porsche com o Enzo da Stock, piloto é o mesmo, obviamente, mas quais são as dificuldades, quais são, por exemplo, as diferenças, né? Não é nem dificuldades, quais são as principais diferenças entre uma categoria e outra? É o nível de pilotos da Stock que realmente é um nível diferenciado ou não? É o carro que é um carro mais difícil de pilotar do que o carro da Porsche, que obviamente é um carro mais bem equilibrado? O que você conta, assim, das principais diferenças entre as categorias, para quem está de fora entender um pouco, né? Entender como você é um cara que onde dominava, que já estava ambientado com tudo e fez essa mudança. Quais são as principais diferenças e dificuldades que você encontrou entre uma categoria e outra?
Então, são gigantes, né, as diferenças, no meu ponto de vista, porque começa que a Stock Car, ela é uma das categorias com maior nível, assim, com um dos maiores níveis de pilotos, e eu falo com tranquilidade no mundo. Ouvi de pessoas na Europa e nos Estados Unidos sobre o tanto que a Stock Car é referência em nível técnico e competitividade. Então, isso está completamente, assim, quem duvida disso tá fora do assunto, né? E com relação ao ambiente, com relação ao carro, à categoria em si, o carro tem diversas diferenças de assistência, o conceito do carro é outro, mas eu ouvi uma frase muito legal que descreve muito bem. Em muitas categorias, principalmente quando você fala de GT3, de Fórmula, essas coisas, você geralmente pilota no seu limite, né? O carro é um carro que te entrega a possibilidade de você ir buscar um limite que às vezes não é nem natural. O Stock Car, você tem que pilotar no limite do Stock Car. E toda vez que você tenta passar um pouco do limite do Stock Car, você fica lento. Então, às vezes, você está ali no seu instinto natural e você quer fazer um negócio diferente, o carro não vai aceitar. Então, entender isso muda um pouco o game. Porque a gente está falando, de novo, de 2/3 décimos que tem 10, 12 caras em 2/3 décimos. Então, qualquer erro, qualquer traseiradinha, qualquer travada de roda, pequenos detalhes fazem a diferença. E você deixa de ir para um Q3, um Q2, que às vezes seu carro vai performar melhor no Q2 do que no Q1. Então, por conta de uma travada de roda, você não passou para o Q2, você vai largar em 18º, e você podia ter feito a pole. Então, é muito louco como a Stock Car você precisa ser preciso, é muito louco quanto você precisa ser perfeito nas entregas, além da leitura da corrida. Você tem diversas corridas acontecendo ao mesmo tempo. Como na Porsche Cup a gente não tinha pit stop, não tinha estratégia de pneus, abastecimento, esse ano não tem o abastecimento, mas tem todo esse jogo, você só tinha uma corrida acontecendo, estava todo mundo sprintando do começo ao fim.
Certo.
Na Stock não. Na Stock você tem pessoas que estão economizando no começo, tem pessoas que vão fazer a corrida inteira num ritmo médio, tem pessoas que vão começar agressivo e no final voltar mais lento. Então, saber escolher as disputas, saber entender onde você está na corrida e o momento certo de atacar, de aliviar, de guardar push, de botar push, para alguém que está chegando e tendo isso pela primeira vez, é muito difícil de entender. E só vem com a experiência, só vem com aprendendo, fazendo, errando e acertando. E eu acho que essa é uma grande diferença do primeiro para o segundo ano, com certeza.
Legal.
Até aproveitando esse gancho, você estava falando de que o Luciano perguntou da questão das diferenças da Porsche para a Stock. Pega aqui, eu tenho um currículo aqui do Renzo na minha frente. Foi campeão da Porsche Carrera Cup 3.8 com 4 vitórias e 5 poles aos 16 anos de idade em 2019. Depois, em 2021, campeão geral da Endurance da Porsche Carrera Cup. Campeão overall, né, juntando sprint e endurance da Porsche Carrera Cup. Foi representante brasileiro do Porsche Junior Program da Porsche na Alemanha. Venceu a corrida de duplas da Stock Car em 2022 junto com o Galide Osman. Depois foi campeão da Carrera Cup 4.0 também em 2022 e bicampeão do overall também em 2022. Quer dizer, um currículo extremamente laureado do Enzo Elias. Ele tem só 22 anos de idade e já ganhou isso tudo, né? Começando no Porsche. Uhum. Aproveitando esse gancho, você veio, como eu acabei de narrar, de várias vitórias, vários títulos na Porsche Cup e chega na Stock Car e tem que encarar uma realidade diferente, né? Não, nem sempre andando na frente, como você bem disse, tendo que dosar o uso do carro, uma adaptação diferente, né? Um jeito de correr diferente. Do lado psicológico, como é que você encarou isso no teu primeiro ano? Você é acostumado a andar na frente, é acostumado a vencer corrida, tendo que andar no meio do pelotão ali, fugir de acidente. Como é que funcionou para você do lado psicológico da história?
Então, o Rafael, nunca é fácil. A gente sempre quer ganhar. Então, não importa se é na Porsche, se é na Stock, na Fórmula 1, a gente sempre vai estar querendo ganhar. E não ganhar se torna ali uma ansiedade, uma pressão, você quer fazer isso logo, e não é fácil, mas eu tive um trabalho muito bacana psicológico durante o ano passado, eu já vinha fazendo antes, mas foi muito bacana, me ajudou muito durante esse processo, e me ensinou muito também. Eu acho que se eu não tivesse passado por um ano de dificuldades na Stock Car na temporada de estreia, talvez eu não estivesse num top 10 agora. Eu sei que, como eu falei lá no começo, meu carro, equipe, a gente ainda não conseguiu botar nesse ano, nas três primeiras etapas, um conjunto de pole position. E a gente conseguiu um conjunto ali de 12º, 11º, 13º. E essas dificuldades que eu passei e tudo que eu enfrentei psicologicamente construíram a cabeça de alguém que hoje tá buscando isso e tá conseguindo se manter no top 10, mesmo não tendo, talvez, todas as oportunidades para isso. Então, não foi o ano mais fácil, mas hoje sou muito grato por tudo que eu passei no ano passado e me moldaram de uma forma muito mais, talvez, madura para poder encarar a temporada, encarar os momentos e o que está acontecendo. E como eu falei antes também, a hora que apareceu uma oportunidade de ganhar, de fazer um pódio, de fazer uma pole position, também tá pronto para abraçar isso de uma forma correta, que também não é fácil, né? Na Stock Car você tem às vezes a oportunidade, mas outros 3-4 caras campeões, uma expressão internacional de anos de carreira também estão tendo, e você vai ter que brigar de igual para igual e saber tomar o doce da mão deles.
Né, Luciano, a questão do lado psicológico é sempre muito importante, né? Seja no esporte, seja na vida também, né?
É o mais difícil, Rafa. É sempre o mais difícil, né? Então, que nem o Enzo explicou muito bem, a questão de se manter equilibrado, cara. Se a gente vê, óbvio, conforme você mais vai subindo, né? Tenho certeza que para o próprio Enzo, essa questão psicológica se tornou mais difícil de equilibrá-la do que nos tempos de Porsche. Não só porque na Porsche ele tinha um domínio, mas era ambientado. Então, assim, as coisas mudam quando você está em um terreno que você não se sente confortável porque você não conhece ele, né? Você tem que aprender a caminhar, aprender os caminhos. Então, a tal da autoconfiança, cara, sempre é abalada. Eu sempre conto, tá, Rafa? Cara, trabalhei 4 anos lá ao lado do Schumacher. Às vezes, o tal do Schumacher, você percebia que ele não estava seguro. Acredite se quiser, cara. O cara mais fantástico que eu vi num carro de corrida, né? Tudo bem, tem o Hamilton, mas eu, Luciano, de acompanhar de perto, foi o cara, sem dúvida, mais... medir, né? Escolher o nome certo aqui, mais fantástico. E às vezes o cara tava, realmente assim, inseguro em relação até o Rubinho, que o Rubinho, de repente, era um pouco melhor na questão de acerto técnico. Ou, cara, então assim, do ser humano, tá? E de novo, você bem falou, seja no automobilismo, seja no esporte, seja no trabalho, seja em casa, cara, parte de cabeça é sempre a mais difícil, eu acho. Então, enfim, uma das coisas até, para o Enzo também poder falar um pouco mais sobre autoconfiança, que é sempre muito difícil. Um dos motivos da Stock também, que eu aprendi isso com o tempo, tá? Tomara eu tivesse até aprendido mais cedo, Enzo, que é a questão também do preparo físico. Por mais que as pessoas, né, quando vejam um carro de corrida, falam, ah, cara, carro de corrida, pô. Tipo Stock, meu. Um carro Stock, parecido com um carro de rua, direção hidráulica, câmbio semiautomático, brrr. Difícil ligar aqueles carros da década de 80, 90, câmbio na mão. É o que as pessoas pensam, né?
É.
Mas o Stock é, meu, super difícil, quente pra caramba. Assim, não dá nem pra explicar, né? Se a gente tentar explicar como é, mas não quente dá. Quanto, cara? Fala só você vivendo aquilo pra entender o quão quente é. E fisicamente também é algo que ajuda muito, tá? É, não só pra você resistir à corrida, mas eu sinto que ajuda muito também na sua autoconfiança. O que você tem feito? Como é que você se prepara? Eu tô falando de preparo físico, mas você pode falar algumas outras coisas que te ajudam, tá? Vai, fica à vontade.
Claro.
O que te ajuda nesse sentido para você chegar lá bem preparado e confiante para um final de semana de Stock Car?
Você falou muito bem. Eu acho que Stock Car é... Você tem que viver para poder entender o quanto é quente, o quanto é difícil. Para o pessoal ter uma ideia numérica, etapas de muito calor, a gente chega a bater 72, 73 graus dentro do cockpit. E etapas mais tranquilas, 65, 64, 60... Mas assim, a gente está falando de 60 a 70 graus, né? E uma hora de prova ali, sem contar box aberto, parará, o tempo que você passa dentro do carro passa mais de uma hora e meia. Então a gente é um desgaste físico, é uma desidratação. Então quando você fica desidratado, você não consegue mais raciocinar. Se você passar uma hora e meia dentro de uma sauna, suando e desidratando e não fazer nada, você vai sair, você vai estar um pouco tonto, e isso acontece dentro do carro. Então, eu tenho um preparador físico que é o Alan Guimarães, que, cara, tem uma experiência gigantesca de Fórmula 1, foi preparador do Massa na Ferrari, do Nelsinho, teve academia de pilotos em Mônaco, então um cara que entende muito, e a gente faz muito desse trabalho. Então, cardiovascular, para mim, eu acho que é o mais importante. Musculação é importante, ter força para aguentar o carro é importante, core, pescoço, essas coisas são extremamente importantes. Mas isso é o mais fácil de treinar. Isso você vai na academia, puxa o peso, faz um exercício de funcional para poder ter resistência muscular. Não adianta também ter um braço, não sei o que, de fisiculturista, que você não vai aguentar passar uma hora segurando o volante de 2 quilos. Agora o cardiovascular é muito complicado. Então a gente optou por fazer principalmente pedal e corrida em horários de pico de calor. Então, cara, a gente até brinca assim, é o horário de queimar a pele, e vai pra rua pedalar meio dia, pedalar 1 da tarde. Aqui em Brasília é extremamente quente também, e passar calor, cara. Tiveram dias que eu fui pedalar com duas camisas de pedal pretas no sol de 38 para poder acostumar com o calor. São coisas que eu faço que me faz sentir bem. É necessário? Tem gente que precisa, tem gente que não. É o que eu me sinto bem. Eu acho que essa superação dá uma autoconfiança também. Se você pega o treino, é uma superação cada dia, e isso faz você se sentir bem. Eu me sinto bem assim, então é o que eu faço geralmente. Quase caiu.
Sem dúvida. Sem dúvida. Enquanto você falava, até fui pesquisar eu nunca tinha buscado essa informação. A temperatura ideal para uma sauna seca é de 60 graus Celsius. Você acabou de falar com o Stock. Quando tá tudo bem, tá lá para 60 e pouquinho, às vezes chega a mais de 70. Então, cara, qualquer pessoa aí, e vamos lembrar que a corrida tem praticamente uma hora, né? Está ali, né? Então, assim, fica numa sauna sem fazer nada, por 50 minutos. Você vê só o que é bom para a tosse. Né? Então, é isso, cara. É só vivendo mesmo para entender.
E é quente para quem está no box, imagina para quem está dentro do carro a 60, 70 graus. Deixa eu passar aqui a classificação do campeonato antes da gente falar um pouquinho de Cascavel, próxima etapa da Stock Car. A gente tem agora o top 10, depois de três etapas, né? Júlio Campos, 198 pontos, depois Felipe Batista, Rafa Suzuki, Felipe Massa e Ricardo Zonta, né? São os cinco primeiros colocados. Na virando a página, Thiago Camilo, Gabriel Casagrande, Lucas Foreste e o Enzo Elias na décima posição. São os 10 primeiros colocados do campeonato. E a próxima etapa, daqui a dois fins de semana, em Cascavel, oeste do Paraná. Né? Um circuito de alta velocidade. Um circuito que normalmente os pilotos gostam bastante. É a maior média de velocidade da temporada atual. Tem a curva do Bacião, curva de alta velocidade em descida, né? De raio longo. O Enzo, o que você está esperando? Enzo, o que você está esperando para a etapa de Cascavel, né? A próxima etapa da Stock Car? Circuito que um pouco diferente do que vocês enfrentaram até agora.
Cascavel, eu acho que eu falei isso em algum outro lugar também, é a minha pista favorita do calendário. Adoro Cascavel, acho incrível o traçado. É um pouco difícil de chegar, mas eu adoro Cascavel e assim, é uma pista divertida, sabe? De alta velocidade, como você falou, é uma das grandes preferências de muita gente. Eu tive duas boas classificações lá, nas duas passagens que a gente fez, eu consegui ter uma boa classificação, então tem esse ânimo, essa expectativa com relação ao desempenho em velocidade, e infelizmente por erros de estratégia e um acidente infeliz que acabou calhando na minha frente, a gente não conseguiu converter as boas classificações em bons resultados de prova. E eu acredito que esse é o nosso principal foco agora em Cascavel. É uma pista que tem um desgaste de pneu muito grande, então para a corrida principal vai ser um ponto a se olhar com mais cautela. Tem a nova regra dos pushes, e Cascavel é a primeira pista curta, realmente curta, de a gente está falando ali um minuto por volta, o que vai fazer com que tenham mais voltas do que pushes. Eu vejo dessa forma, e administrar o push vai ser muito importante, saber a hora de gastar, mas vai depender um pouco também da classificação, se você vai estar largando mais na frente na sprint, vai usar mais para aproveitar e buscar uma vitória, um pódio, ou se você vai estar largando mais na frente na principal. Então, torço para estar largando mais na frente na principal e espero que vai ser uma boa etapa para a gente, sim.
Cascavel é realmente, cara, eu gosto muito de Cascavel, eu gosto muito de Tarumã, né? Pistas que têm suas questões em relação à segurança, mas como traçado são muito legais. E Cascavel é interessante que a gente fala a curva do Bacião. O interessante daquela curva, que assim, pelo menos o que eu, para mim, tá? A dificuldade dela, o desafio dela é na entrada, é você conseguir se jogar, eu diria, se jogar para dentro da curva, né? Porque depois, uma vez que você já se jogou e conseguiu manter o traçado, é uma curva relativamente fácil, porque o carro tem uma tendência de sair de frente, então, cara, você fica esperando para dar o pé, você quer dar o pé muito mais cedo, mas não é que é um desafiozão, assim, de uma curva nossa, é curva veloz. A entrada, sim, é difícil, porque é a entrada em descida. E, mas uma vez que você está dentro dela, é tranquilo. E o grande, assim, para mim, que era a dificuldade, é que você tem que fazer, para ter um carro bom no Bacião, um carro que tem uma frente boa, no restante da volta, aí sim eu acho mais difícil do que o próprio Bacião. O carro fica um pouco desequilibrado, né, nas outras curvas, o carro fica um pouco traseiro, e aí você conseguir contornar aquelas curvas bem, né, sem sair tanto de traseira, sem distracionar, para que no Bacião você contorne depois. Então, assim, é uma pista legal, tecnicamente difícil, e andar bem lá é muito prazeroso, né? Então é.
E quando você legal. Acerta o Bacião, assim, é uma sensação muito boa, exato, né? Porque é difícil você encaixar aquele perfeito, né? E quando você encaixa, cara, isso é demais.
É demais. E outra coisa, né, legal, assim, quando você se joga pra dentro, tem vezes que você fala, putz, viajei, cara, vou passar reto e de repente o carro entra, né, e aí você tem sorte, você consegue dar o pé um pouco mais cedo, e a sensação é muito legal, assim, mas, de novo, é difícil de descrever, né?
É difícil
E, cara, outra coisa, né, você já corre, que nem o Rafa já falou do seu currículo, você, desde muito novo, você tá no automobilismo, mas também para ligar algumas outras pessoas que acompanham o automobilismo, que gostam, você é o cara que quando vai para uma pista... Pô, Cascavel a gente, né, acaba tendo lá uma, duas vezes por ano no máximo. Então, você é um cara que usa simuladores para pegar um pouco a mão, para refrescar a cabeça ou não? Como é que você faz?
Cara, sim, eu gosto muito do simulador, porque eu sou realmente aquele cara viciado em corrida, sabe? Então eu gosto de assistir corrida, fico assistindo corrida de tudo que tá passando no mundo, gosto de estar pilotando. Não sou o tipo de cara que treino para competir de simulador, né? Tem muita gente que faz isso, para mim é um pouco diferente, mas eu gosto muito de passar horas e horas andando em pistas que eu vou andar, fazendo simulação de corrida, e às vezes nem é aquele feeling de, nossa, o carro tá igual, o carro que eu vou guiar, ou coisa do tipo, mas o fato de você conseguir fazer algo por muito tempo parecido, mesmo que seja num espectro da pista que você vai passar só, cara, já é diferente, né? Igual você falou, a gente vai lá, a última vez que eu fui em Cascavel foi em setembro do ano passado, então olha quanto tempo a gente passa sem ir naquela pista, o que tudo que a gente já passou. Então ficar andando, no traçado, para mim é algo que me ajuda. Eu gosto, e quando a gente não conhece a pista, faz muito bem, né? Pelo menos uma noção ali do que você vai enfrentar, dá para ter.
Legal, boa.
Aliás, só para a gente encerrar o assunto, né? O Bacião, né? Que ano passado a gente foi visitar, eu e Luciano, a gente foi visitar o museu lá do seu Pedro Muffato. Aliás, um abraço pro seu Pedro Muffato. E ele contando a história do Bacião, né? Que era para ser uma reta ali, só que chegou no fim do terreno, aí bota o trator para virar para o lado, faz uma curva aí e
assim
acabou o espaço do terreno, e assim nasceu o Bacião, uma das curvas mais famosas do automobilismo brasileiro. Um pouquinho de curiosidade aqui, né? E um abraço para o seu Pedro Muffato, uma lenda do nosso automobilismo, multicampeão, e corre até hoje, né? Mais de 80 anos de idade, né, Luciano? Eu não lembro agora da idade dele. De cabeça, Rafa, mas é mais, sim, de 80.
Sim, e vale até o destaque. E eu até comentar, tá? Que bom que você trouxe. E viu, Enzo, eu falo para você, para os outros pilotos, para quem estiver escutando e tiver oportunidade, cara, passa lá no museu do Pedro Muffato, né? Para entender um pouco do que é o automobilismo raiz, cara, né? Como é que as coisas aconteciam, que nem o Rafa falou, se não me engano, né, Rafa? Não era só. Não é que acabou o terreno, acho que tinha um riozinho atrás, isso, alguma coisa, isso, que tinha que virar. Não dava para ir reto, eles queriam ir reto, mas não dava. Então, você entender um pouco, cara, como esses caras foram, desbravaram o automobilismo, fizeram acontecer, entendeu? Então, muito, muito legal. Para quem tiver oportunidade, realmente recomendo.
E o traçado de Cascavel,
que legal,
todo mundo elogia, né? E vocês mesmos, pilotos, falam muito bem. Foi mais ou menos assim no improviso, né? Tinha um barranco, um riozinho. Aí nasceu o Bacião. Depois, acabou o dinheiro lá pro asfalto, eles fizeram aquele S de baixa, né? E aí fizeram aqui, aí contornaram lá, fizeram 2,90 lá no alto para voltar para a reta, né? E aí emendaram na reta dos boxes. Foi assim que nasceu. Não foi nenhum Herman Tilke da vida, nenhum projetista que desenhou o traçado. Foi tudo no improviso e nasceu uma das melhores pistas do automobilismo brasileiro lá em Cascavel. E é isso.
Diga-se de passagem, esse S de baixo, para mim, talvez é o lugar favorito da pista. Para mim, o Bacião é incrível, todo mundo ama, mas, cara, fazer aquele S de baixa é. Que não é de baixa, né?
Sim.
Exato. É de média, né? Lá não tem curva de baixa, né?
Tudo acho, que é de terceira, acho que é de terceira marcha, se não me engano, na Stock. E que nem o Enzo tá falando, né? Você vem lançado também, você tem que se jogar na primeira perna e já contornar a segunda, tentando tracionar bem, se não me engano, de terceira marcha, ou seja, não é de baixa, é de baixa para referência de Cascavel, mas, cara, é muito, muito legal, concordo com o Enzo, que acho que é a curva mais desafiante, assim, tem uma entrada do Bacião, mas essa, tecnicamente falando, talvez seja um desafio até maior.
Enzo, queria muito agradecer a tua presença aqui no Na Ponta dos Dedos, ótimo papo que a gente bateu aqui nesse tempo que a gente falou de Stock Car e de tudo sobre a sua carreira. Agradecer mais uma vez, desejar boa sorte. E como a gente sempre fala, né, Luciano? A gente sempre torce para os amigos, sim, que vêm aqui na ponta dos dedos, e com o Enzo não é diferente. Eu pessoalmente, acompanho o Enzo desde o início dele lá na Porsche Cup e fico feliz que ele esteja andando muito bem na Stock Car. Obrigado, Enzo, mais uma vez.
Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço mais uma vez. Luciano também. Sempre um prazer poder ouvir os conselhos e entender um pouquinho também mais. Obrigado pelo espaço.
Legal, cara, parabéns aí por tudo que você tem feito, muito legal. Eu falo assim, até um dos motivos que eu falo que eu torço mesmo, você é um deles, eu torço muito, eu chamo no bom sentido, essa molecada, cara, molecada talentosa que vem para estocar, para trazer sangue novo, né? É importante os caras mais velhinhos lá com muita experiência, que tem um brilho, né, de tudo que já traçaram no automobilismo, mas essa molecada, né, você, Felipe Batista, entre outros lá, cara, é muito legal. Então, parabéns pelo que você tem evoluído, pela essa maturidade que você está ganhando. Manda ver lá e boa sorte.
Obrigado. Pode deixar.
Valeu.
Thaís Elias, nessa primeira parte do programa, falando sobre Stock Car, né, contando um pouquinho sobre a carreira e sobre essa temporada da Stock Car e também sobre a expectativa para a próxima etapa da Stock Car lá em Cascavel. Mudando de assunto, Luciano, vamos falar um pouquinho agora de Fórmula 1. E como você adiantou lá na abertura do programa, teve coisa diferente em Miami, rapaz. Olha que loucura. Lando Norris ganhou a primeira corrida dele na Fórmula 1. No final da corrida, surpreendendo com um bom ritmo de prova, deixando o Max Verstappen para trás. Mas aquilo que a gente falava até na prévia. Aliás, eu acertei o bolão, né? Que a gente sempre...
Médio. Não, eu ia te pegar. Você apostou Norris em segundo.
Tá, beleza, tá. Mas pelo menos foi o mais próximo ali, vai.
Acertou, Rafa. É só pra não perder a chance. Rafael Lopes. Acertou.
Quando a gente acerta, eu sempre erro, então quando a gente acerta, sim, a gente tem que contar a vantagem.
E posso falar, sabe por que eu lembrei disso? O Rafa é o cara que tende a ir pra aquela aposta meio um chutão, assim, né? Não vai muito na certeza. Ele sempre deixa a gente votar primeiro. Ele é, como é que é?
All-in.
All-in, né? E, cara, isso é um motivo... Eu lembrei disso, tá, Rafa? Olha que legal, porque não era uma aposta lógica, não era uma aposta óbvia, não era o favorito, obviamente, né? Porque o Verstappen é o favorito. Eu mesmo lembro que eu apostei no Pérez, que seria, obviamente, digo, pré-Miami, né? O cara tá ali na segunda posição porque tem o carro da Red Bull, é um cara que anda bem em circuito de rua. A minha aposta foi lógica. A do Rafa, não. A do Rafa foi no all-in e, cara, deu certo. Então, isso pro esporte... Isso para a Fórmula 1 é muito legal, né? E vamos falar um pouquinho o motivo também. Não foi por acaso que aconteceu isso, mas deixa você tocar e depois a gente explora um pouquinho esse assunto.
Então vamos por partes, né? Primeiro a gente vai falar do lado bom do, né, da vitória, porque tem para variar, a FIA cometeu um errinho no meio da corrida ali, mas daqui a pouco a gente fala disso. Lando Norris com um desempenho espetacular na corrida, um ótimo ritmo de corrida. Tanto ele quanto o Piastri estavam com um bom ritmo de prova. Não, sim, o suficiente para chegar no Max ali, né? Mas a distância que em outras pistas, a gente até destacou aqui em outros programas, né? Tinha passado antes do primeiro pit stop de 10 segundos, o Piastri conseguiu ali até a primeira parada do Max manter em torno de 4 segundos ali. Não foi um, sim, passeio para o Max, que reclamou, aliás, o final de semana inteiro de problemas na aderência da parte traseira do carro. E aí a gente chega o Lando Norris, depois do pit stop, né? Volta ali no safety car, volta na frente... E abre mais de 4 segundos, 4,7 segundos em relação ao Max na parte final da prova. Não foi ameaçado pelo Max Verstappen, que também acho que viu ali que não dava muito para enfrentar o Norris e ficou ali administrando o segundo lugar, importante para o campeonato, por mais que a gente saiba que ele é o grande favorito à temporada. Mas dois pontos. Um é, claro, bom desempenho do Lando, já merecia essa vitória há muito tempo. E o pacote novo da aerodinâmica da McLaren, que foi trazido para Miami e que revisou o carro praticamente inteiro, parece ter funcionado e resolvido. Pelo menos a gente vai ver isso nas próximas provas, né? Confirmar isso nas próximas provas. Mas parece ter resolvido aquele problema que a McLaren tinha desde o ano passado, que era um bom carro, mas não andava bem nas curvas de baixa. Em Miami, com 200 mil curvas de baixa, o carro andou muito bem nos 3 dias de atividade.
Vamos lá, Rafa, tentar até explicar um pouco o que aconteceu. Tem duas coisas para destacar aí. Vou falar então primeiro da questão do pacote aerodinâmico. Eu não sei se foi uma coincidência ou se a McLaren adotou esse estilo de... Vai, fazer o primeiro... Porque vamos lembrar, qualquer projeto que você quer evoluir, cara, demora de 3 a 4 meses, né? Do desenho ali, vou chamar na prancheta, que nem prancheta existe mais, né? Tudo no CFD do computador. Só mas do desenho... do desenho aerodinâmico até a produção da peça, até colocar, enfim, são de 3 a 4 meses. Então, eu não sei se isso é uma estratégia que a McLaren adotou pelo aprendizado ano passado, ou se não, se é um pouco de vacilo mesmo em começar o ano mais competitivo, mas eles apostam muito, eles colocam um foco muito grande na evolução do carro durante o ano. Se a gente lembrar o pulo que eles deram ano passado, que foi mais para frente, né? Foi em Silverstone, se eu não me engano, ano passado, isso, né, Rafa? Isso. O pulo que eles deram, assim, cara, eu não me lembro de ter visto uma evolução tão grande de um carro durante uma temporada, eu não me lembro. Eles eram basicamente, sim, só não estavam... Eles eram, às vezes, os últimos. Se não eram últimos, eram penúltimos do grid. E, cara, de repente, lá em Silverstone, foram largar na primeira fila, se eu não me engano, né? Sim. Então, né? Então, assim, cara, aquilo foi assustador. E esse ano, o pulo não foi tão grande. O próprio André Stella, né, o diretor técnico da equipe com quem eu trabalhei por alguns anos na Ferrari, para mim, o melhor engenheiro que eu já trabalhei, engenheiro de data, na época ele era, cara, um cara, além de ser uma pessoa, assim, até te falo, eu fiquei com lágrimas nos olhos ao final da corrida, muito em função do André, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, adoro o Lando Norris, não tem como não gostar desse cara. Mas, pô, cara, vendo que o André, né, da posição que ele saiu, o crescimento que ele teve, a maturidade, a gente está liderando essa equipe, tecnicamente falando. Então, ele mesmo falou, ó, não foi um pulo tão grande quanto a gente deu ano passado, mas foi uma evolução boa. E aí, por que que eu falo? Então, sim, Rafa, sim, o carro melhorou, mas vamos lembrar, o Piastri andou pra caramba. Vamos lembrar que o Piastri estava à frente do Norris, com metade só da evolução no carro. Então, não foi tudo só vindo do pacote aerodinâmico novo. Boa parte, sem dúvida, veio, mas o Piastri tinha metade só da evolução e estava andando pra caramba à frente do Norris. Ele foi pego depois de calça curta com a questão do safety car, que a gente fala um pouquinho, e o Norris foi beneficiado, né? Então, teve uma conjuntura e teve um motivo para que as coisas acontecessem como aconteceram. Mas um outro ponto que eu trago, que aí sim foi pouco falado, muito pouco falado, tá? E o que eu vou falar agora não é uma crítica à Pirelli, que é a fornecedora de pneus da categoria, mas é algo que aconteceu que eu vou falar que ninguém, pelo jeito, achou muita solução. Se achou, não contou, porque se você vê o desempenho dos carros em relação aos pneus, cara, foi muito estranho o final de semana. Se você vê o próprio Norris, que acabou vencendo na classificação da sprint, ele foi mais rápido, bem mais rápido de pneu médio, né, no Q2 do que de pneu macio no Q3, e não faz nenhum sentido você ser mais rápido com um pneu mais duro. Tanto é que, na própria classificação, depois no dia seguinte, tanto ele quanto o Hamilton tentaram usar o médio na classificação para ver se ele estava mais rápido. Ou seja, os pneus, cara, não estavam funcionando de forma normal. E isso estava influenciando demais a reação, a característica dos carros. Você vê que tinha carro que estava aceso, como eu falei, do próprio Norris. Cara, vai para outra classificação, muda o pneu, o carro some. A gente viu o Hamilton, de repente, cara, o Hamilton, bum, apareceu. De repente, o Hamilton sumiu de novo. Não sumiu tanto dessa vez, mas apareceu assim, do nada, de repente, lá na frente, né? E um dos motivos é o asfalto lá, um asfalto talvez um pouco diferente. Os pneus, pelo que eu entendi lá, é uma pista que não é aquela pista que evolui, que a gente chama de verde, a pista verde que vai evoluindo durante o final de semana. É um tipo de asfalto que meio que você sai e já tá valendo. Então, você fica mais suscetível a questões de vento, a questões de temperatura. Mas os pneus, Rafa, não funcionaram e, por isso, talvez mascararam o resultado. Tá? Eu torço muito para que a McLaren evolua, para que a gente tenha um Norris e um Piastri brigando, sim, com o Verstappen, principalmente, né? Então, minha torcida fica aqui, mas está um pouco maquiado. E um dos motivos também que as equipes têm muitas dificuldades em relação aos pneus é algo que a fabricante de pneus põe do seu lado em termos de segurança, que é a pressão de pneus muito alta, extremamente alta. Por quê? Quando você coloca mais baixa, que você tem mais aderência, que você faz o pneu trabalhar justamente esse trabalho que dá aderência, você coloca em risco a estrutura do pneu. A gente já viu diversas vezes pneus estourando. Lembra lá em Baku, entre outros? O que a Pirelli fez? Falou, cara, não quero, Deus me livre, ficar estourando o pneu aí. Quer saber, as equipes que se virem, a gente vai subir a pressão, vai ficar ruim para todo mundo, mas, cara, é ruim, é igual para todo mundo. E aí isso limita, tá? Limita a questão de aderência, equilíbrio, ainda mais quando você tem uma situação complicada de asfalto, como foi Miami. Então, estou falando aqui de algo que passa meio despercebido. Tecnicamente, lá os caras sabem que tem coisas aí, mas, de novo, não sei se acharam as razões e os motivos e os consertos ou não, mas é uma etapa um pouco maquiada. Eu acho que se fosse uma pista diferente, o resultado poderia ter sido diferente. Mas o que importa é o seguinte, velho: quem chegou na frente, quem cruzou em primeiro foi o Norris, e a gente gostou de ver a vitória desse cara que há muito tempo estava buscando e merecia essa vitória. E por, né, por azares e situações inesperadas, acabou vencendo só agora. Então, tomara que seja a primeira de várias pro Lando Norris.
É a brincadeira que o pessoal tava torcendo para não chover na última volta, para não ter aquele problema da Rússia lá em 2019, quando ele, sim, tava para vencer a corrida. E aí resolveu ficar de slick na pista, a chuva apertou e não deu muito certo para ele. Ele acabou perdendo aquela vitória que parecia certa. Ele tinha um ritmo de corrida muito bom naquela prova. Vitória do Norris, né, dedicada pela McLaren ao Gil de Ferran, nosso saudoso Gil de Ferran, muito legal. E na semana dos 30 anos de saudade do maior ídolo da equipe, né, o Ayrton Senna. Quer dizer, tudo se encaixou ali para a McLaren vencer essa prova e causar toda essa comoção que causou na primeira vitória do Landa, homenagem ao Gil e por aí vai. Mas vamos falar agora sobre a questão que eu adoro falar, só que não, da FIA. Tem até escrevi no Voando Baixo, lá no blog, tem lá explicando passo a passo do que aconteceu na corrida. Mas nesse ponto da corrida especificamente. Mas a direção de provas, mais uma vez, cometeu um erro na liberação do safety car depois do acidente entre o Magnussen e o Logan Sargeant ali, né? Como é que funciona? Até para explicar. Eu fui ver, a gente vai ler o regulamento e explica direitinho para quem está em casa como funciona. O certo é, quando o safety car é acionado, chega uma mensagem para o piloto do safety car sair do box. É automático, é uma coisa instantânea. Em Miami demorou 22 segundos entre o aviso do safety car e o safety car efetivamente sair do box. O que que isso causou? O Lando conseguiu passar da saída do box sem ficar atrás do safety car, dar mais uma volta e parar ainda em condição mais vantajosa para ele voltar na frente. Ele chegou a abrir mais de 30 segundos de vantagem nessa volta para o Max Verstappen, e aí foi extremamente tranquilo. Enquanto isso, o safety car entrou na frente do Max. E aí o Max ficou limitado a volta inteira pelo ritmo do safety car. O que é mais um erro, porque quando o safety car entra na pista e não é o líder que está atrás dele, ele tem que acender as luzes verdes lá da parte de cima do carro, né, que servem para avisar os pilotos, e autorizar que todo mundo passe por ele até que o líder alinhe atrás dele. E isso teria provavelmente minimizado o prejuízo do Verstappen e, quem sabe, até não permitido que o Lando voltasse na frente do Max. Quer dizer, mais uma vez, uma decisão errada da direção de provas. Isso nada tira o mérito do Lando Norris, nada tira o mérito da McLaren sobre a vitória, mas a gente tem que falar mais uma vez de mais um erro de procedimento da direção de prova. Foram dois erros. O fato de não liberar o safety car automaticamente e depois não deixar que os pilotos que não estavam na liderança da corrida, né, a partir do Max Verstappen, ultrapassassem o safety car nessa volta em que ele entrou na pista, até que o Lando, né, ou o Max, dependendo de quem fosse o líder depois da parada do Lando, alinhasse ali atrás do safety car. E a informação que vem de lá é que realmente o clerk of the course, né, que era um americano, é o cara que libera, que dá essa mensagem para o safety car sair do box, achou que o Max estava liderando a corrida.
Ô, Rafa, até pra vou te contar uma coisa, até assim, o que eu vi, que eu não sabia o que estava acontecendo, né? Eu estava muito atento à diferença do Norris pro Verstappen. Na hora que entrou lá o safety car, que foi o virtual primeiro, se não me engano, os pilotos iam ganhar, entre aspas, 9 segundos. Isso. No pit stop, né?
Era 9 segundos de pit stop.
Então, assim, eu não lembro se a diferença era de 12 ou 14 nesse momento do Norris pro Verstappen. Então, assim, tava apertado, né? Tava apertado para um pit stop lá de 22, 24 segundos. Tava apertado para saber se ele ia conseguir, ganhando esses 9 segundos, se ele conseguiria voltar à frente. De repente, cara, eu começo a ver, vai, 12, 14, 18, 20, 22. Eu falei, cara, na minha cabeça, o Norris tá viajando. O cara, ele não tá respeitando o delta, né? A velocidade mínima, máxima, no caso. Cara, ele tá acelerando mais do que deveria no carro do safety car virtual. E, pô, vai ser punido. Uhum. E aí não. O que tava acontecendo, na verdade, é o que você acabou de narrar. Os caras botaram o safety car na pista e tava na frente do Verstappen. E realmente, achando que ele era o líder da prova. Então, cara, lambança. Lambança que deu para... Influenciou. E muito. Tanto é que você vê que o Norris sai na frente. Tão à frente ele sai, que eles têm que fazer com que o safety car deixe todo mundo passar, para que todo mundo alcance ele novamente com o líder certo, que não dava nem para ele buscar o Norris, tão distante que ele estava.
Cara, eu vou te dar os números, aqui, né? Vou te dar os números que você estava falando. Vai, manda, no momento que o Norris, que o safety car é acionado, quando aparece o aviso, né? O Norris é avisado, inclusive, do safety car na última curva do circuito ali, antes da entrada do box. Ele não entra, né? A McLaren estava pronta. Ele tinha 11.392 segundos de vantagem sobre o Max Verstappen naquele ponto. Quando ele volta à pista, e isso eu tô contando, já, ele já fez a parada, tá? Ele volta à pista e o safety car já na frente do Max, lá atrás, depois, uma volta depois, a vantagem subiu para 34.627.
É isso aí, ó.
Ele ganhou 19 segundos na volta. Por quê? Porque ele andou no Delta, dentro do Delta de tempo, é permitido, né? Ele pode, por exemplo, acelerar na reta, tirar o pé nas curvas, ele tá respeitando o Delta, porque é um Delta de tempo. E o Max ficou atrás de um carro de segurança, que a gente sabe que tem um ritmo muito pior do que um carro de Fórmula 1. Sim. Então ele ficou ali. Tanto é que você pega um board do Max ali, ele duas vezes ele emparelha com o safety car, fala para acelerar, né? Tipo, me ajuda aí, vamos andar mais rápido. E aí aconteceu da forma que aconteceu. E isso deu para notar porque eu tava vendo a transmissão inglesa, né? A corrida em inglês, né? Com o pessoal do F1 Live lá, a turma.
Era
o James Hinchcliffe comentando, o Alex Jackson narrando, tava vendo essa transmissão.
Eu vejo pelo internacional, tá? Eu vejo isso. Outra turma, com o Brando, tá?
Com o Brando. Na turma do F1 Live, eles na hora falaram: ué, mas o Lando não entrou. O safety car entrou. Sim. Daqui a pouco eles notam que o Lando passa o safety e o safety entrou na frente do Max. Eu falei, não é possível que os caras tenham errado isso. A gente... É aquela mesma situação, e você vai lembrar disso, Luciano, que a gente estava na última corrida do ano lá na Stock Car ano passado e o safety car entra no ponto errado da pista e que permite que o Felipe Massa e o Marcos Gomes passem à frente do safety. Foi exatamente o mesmo erro. Exatamente. Entrou no lugar errado. Se posicionou errado, né? Na pista, e aí o líder não foi o cara que estava atrás do safety car. E na Fórmula 1 você ainda tem aquele artifício das luzes, né? A luz verde.
Tá, e na Fórmula 1 você tem o GPS nos carros, quer dizer, você sabe onde o carro está, não tem como errar, né?
E o Lando, que não é bobo, quando ele viu que o safety car não estava para entrar, porque a equipe avisou para ele pelo rádio, naquela curvinha, na curva 1, onde estava o acidente do Sargent e do Magnussen, que era só o Sargent parado na área de escape, ele dá uma aceleradinha ali naquele trecho justamente para ter a certeza de que o safety car não ia entrar na frente dele. Não é nenhum demérito para ele, pelo contrário. Ele enxergou uma situação e aproveitou a situação. E, mais uma vez, erro da FIA na aplicação do próprio regulamento que ela desenha antes das temporadas. Né? Impressionante isso, cara. E fica até... surpreso de que a Red Bull não tenha reclamado, de que o Max não tenha reclamado. A grande sorte da direção de prova é que a vitória foi do Norris, que é um cara querido e tal, gerou uma comoção tão grande que ninguém se atentou para esse detalhe.
Exato. Não, até você falando, até acredito muito, tá? Que a Red Bull nem fez nada, cara. Como pro espetáculo foi incrível e tal, não ficaria legal a Red Bull querer estragar, né, jogar água no chope, que nem fala. Então... Cara, aconteceu, vacilaram, mas vai, vira a página e vambora. E destacar só uma coisa que a gente, né, tá falando do Norris, só para aproveitar que eu falei da Red Bull, é de tirar o chapéu pro Verstappen, tá? Você vê quando o cara que ganha tudo, é muito fácil o cara, entre aspas, ser meio bobo, de querer arriscar, não, que eu preciso... Não, eu falo, cara, beleza, não vou ganhar essa, vou chegar em segundo, quero ganhar mais um campeonato, quero ser tetracampeão mundial... E, meu, inteligente, maduro, hoje não vai ser minha vez, tá tudo bem. Então, isso mostra muita maturidade da parte dele.
E sabe que tem um carro muito melhor do que o dos outros e que, provavelmente, nas próximas etapas, a realidade vai voltar a ser a mesma. Mas vamos passar aqui a classificação do campeonato rapidinho, antes da gente encerrar o programa, que teve mudança, né? A gente teve o Lando Norris subindo na classificação de pilotos, a gente vai ver agora aqui na tela. Max Verstappen segue na liderança com 136, depois Sérgio Pérez, Leclerc com 98, Lando Norris sobe para quarto com 83, empatado com Carlos Sainz com 83 pontos. Depois o Oscar Piastri já com 41, George Russell 37, Alonso 33, Hamilton 27 e o Yuki Tsunoda com 14 pontos, assumindo a décima posição do campeonato. Outro piloto que a gente tem que destacar nessa temporada. O Tsunoda está fazendo uma temporada extremamente consistente desde a primeira etapa do ano. E tá dando um banho no Daniel Ricciardo, né? Que conseguiu até um resultado bom na sprint, mas na corrida o desempenho do Tsunoda me impressionou bem, né? Ele andou sempre entre os 10 primeiros, com uma certa regularidade agora em Miami e fez bons pontos para o campeonato. Ele tinha 7 antes dessa etapa, foi para 14, né, depois de Miami. Um grande resultado para o Tsunoda. E entre as equipes, a gente tem aqui também a classificação, que melhorou a questão das equipes que estavam na segunda página do campeonato. Segue a Red Bull na frente com 239, depois Ferrari 187, 52 atrás, McLaren, Mercedes, Aston Martin, as 5 primeiras colocadas no campeonato. Depois Racing Bulls com 19, boa etapa para Racing Bulls. A Haas 7 pontos, marcou mais pontos com o Hülkenberg. A Alpine marcou seu primeiro ponto e Williams e Sauber seguem zeradas no campeonato ali, com dificuldade nessa temporada. Você tem mais algum destaque aí de pilotos aí para essa etapa nesse GP de Miami, ou a gente fica mesmo com o brilho do Lando Norris e a esportividade do Max Verstappen ali chegando em segundo?
Não, acho que você falou bem, acho que foi isso aí mesmo, né? Falar, o Leclerc andou bem, tá, mas cara, normal. E realmente tá, Rafa, o outro cara que não dá para não torcer, pelo menos eu acho que não dá para não torcer por ele, é o Ricardo. Mas cara, verdade seja dita, no lugar ali da Red Bull, eu não, apesar de gostar tanto daquele cara, eu não tiraria o Tsunoda para botar o Lawson e deixar o Ricardo lá. O Ricardo não tem feito nada a mais do que o Tsunoda. Ah, andou muito lá na sprint, chegou em quarto, andou, mas foi classificação seguinte, cara, classificou lá atrás. O Tsunoda é muito mais consistente. Se você ver a pontuação, a diferença entre os dois é grande já. Torço muito por ele, tá? Mas por enquanto a gente tem que dar o mérito ao Tsunoda, que tá fazendo uma baita temporada.
Ah, o que eu gosto do Tsunoda é que a gente é muito fácil você estereotipar, né, o Tsunoda, que é um cara que grita no rádio, xinga no rádio.
Sim.
E é um piloto japonês, né, que não tem uma tradição de tantos pilotos bons assim na Fórmula 1, começou a ter mais recentemente, né, pilotos melhores. Sim. Assumindo vagas na Fórmula 1, e acho que já dá para dizer que ele, em termos de resultado ali, talvez junto com o Kobayashi, com o Kamui Kobayashi, seja o piloto com melhor desempenho ali que tenha passado pela Fórmula 1 vindo do Japão. É um cara que não foi demitido depois da primeira temporada, que não foi boa realmente, mas depois Sim. se acertou, fez um segundo ano bom, e agora nesse terceiro ano vem se estabelecendo muito bem, pelo menos nesse início de temporada. Um piloto que acho que está surpreendendo muita gente, não esperava muita coisa dele e está surpreendendo muita gente. Foram esses os comentários do GP de Miami. Próxima etapa, grande prêmio da Emília-Romanha, né? Lá no circuito de Imola, daqui a 2 fins de semana. Vai ser uma corrida que muita gente vai trazer novidade. Algumas equipes ali prometem tentar resolver os problemas dos carros dela lá em Imola. É um final de semana normal, né? Com treinos, 3 treinos livres, uma classificação e uma corrida, não tem sprint. Então, uhum. Muita gente deixou para levar a atualização para Imola, justamente porque Miami tinha uma sprint race e menos tempo de treino. Então, vamos ver o que vai acontecer em Imola. Um circuito já foi mais de alta velocidade, né? Agora tem a chicane lá depois uhum. dos acidentes, mas é um circuito técnico, né? Que o pessoal gosta bastante. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 2 semanas, GP da Emília-Romanha em Imola. Luciano, chegamos ao final de mais um programa Na Ponta dos Dedos. A gente teve o Enzo Elias, falamos de Fórmula 1. Queria agradecer mais uma vez pela tua presença e te desejar boas férias, uma semaninha de férias para o Luciano. Semana que vem eu vou estar aqui sozinho no programa. Vou segurar aqui a lojinha até o Luciano voltar. Ele volta para a transmissão da Stock na outra semana.
Valeu, Rafa. Obrigado. Bom papo com o Enzo, um cara legal, um cara muito educado, inclusive. Então, sempre legal de recebê-lo aqui. Falamos de Fórmula 1 de um jeito diferente, muito gostoso, né, cara, de falar de Fórmula 1 com todo, né, respeito, mérito ao Verstappen, mas né, é bom quando ele não ganha para a gente poder falar de algo diferente. E é isso aí, uma semaninha só é o que temos, então segura as pontas que já estou de volta. Valeu.
Tamo junto, a gente volta o Luciano volta daqui 2 semanas no programa 201, semana que vem o programa 200 da...
Exato, muito legal.
Na Ponta dos Dedos, né? Quem diria, chegamos a 200 programas, 6 temporadas já, e a gente Exato. Vai tocando esse programa que a gente gosta tanto. Então, lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota e a gerência do André Amaral. Obrigado a você que assistiu e ouviu, né? Ou ouviu até agora. Mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na Ponta dos Dedos!